Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 16. 1901 na sua salinha da Rua Funda, estendido no velho canapé empoeirado, seu Mota, emagrecido, com a barba crescida, as faces chupadas, olhava para as moscas que zumbiam, negrejando na cauda da parede encardida. Lá, a filha cortava o silêncio de vez, enquanto com as suas passadas vagarosas, em que se sentia o cansaço. Tinha razão, para tudo. O pai, apesar da impertinência da moléstia e das suas exigências de homem amigo da limpeza, resignava-se quase sem protestos àquela imundice em que se ia encharcando. Certo que isto de dizer que uma mulher pode fazer todo o serviço sem se enxovalhar é coisa de romance. A Emília ava com as mangas e o avental sujos de carvão. Tinha as unhas impregnadas dos do cheiro da cebola e do alho, e as mãos, avermelhadas pelo uso do sabão da terra com que esfregava a roupa, tinham perdido o jeito para a carícia doce, macia, tão querida das crianças e dos doentes. A pobre andava escada abaixo e escada acima, do satão para a cozinha e da cozinha para o sustão, com os ombros vergados ao peso da bacia cheia de roupas ensaboadas ou torcidas, para estender lá em cima no telhado a um calor de rachar. A paciência esgotara-se-lhe. Ela andava aos suspiros, cada vez mais cor de cidra. Quando se mirava no espelhinho do seu quarto, ela mesma se achava feia. O seu rosto alongava-se, tomava uma expressão de animal. Embora. Emília, olhe, veja-te olhar uns pontos nestas meias. Estão me incomodando. O paletó está sem botões. Ela não respondeu. Foi dentro e voltou. Estão aqui outras meias. Tenha paciência, minha filha. Eu não posso dobrar a perna. Emília agachou-se e mudou as meias ao pai. Ele continuou. As minhas calças de brim estão muito encardidas. Será bom alvejá-las enquanto eu estou em casa. Vão ser muito precisas. O meu terno de casimira está escovado. Ela mal respondeu com um sinal e cabeça. O pai, querendo poupá-la, com remorsos de lhe dar semelhante existência, atrapalhava com exigências. Eram os lenços rotos, as ceroulas sem nastros. Ou porque as cadeiras tinham um dedo de pó, ou porque as plantas das latinhas morriam nas janelas à míngua d'água, torradas de sol. Enfadada, Emília fazia os reparos exigidos em silêncio, com ar rebarbativo. Então o velho voltava o rosto para a parede e fechava os olhos para reter as lágrimas. Vinham-lhe à mente os seus bons tempos de Pernambuco e a alegria da sua defunta, tio Ativa, tão pagodista e festeira. Quem diria de Talmã? À hora do jantar, a filha ajudou-o a ir para a mesa, em um canto da cozinha, ao pé de uma janela com vista para telhados. De enfastiado, ele às vezes não se continha e suspirava. Que jantarzinho cangueiro! Emília não respondia, punha-lhe no prato o feijão e a carne que a caca que ele engolia com esforço. Nesse dia a tarde estava quente. O papagaio da vizinha arremedava as vozes gargalhadas das moradoras de baixo, reunidas no quintal. Mota sentiu vontade de palrar um pouco também, mas a companheira voltou-lhe as costas para ir lavá-las e o cheiro das banhas frias tornou-se insuportável. Ele voltou resignado para o canapé da saleta, martelando com a bengala o chão roído pelo caruncho e pelos ratos. O seu sonho era sair, voltar ao escritório, tatear as folhas dos livros, pensar em negócios, deixar de ver o rosto comprido da filha e de sentir a morrinha da casa suja. Quem de vez em quando tava aquela papasmaceira com um pouco de alegria era a baiana Bertolina que lhes levava um resto de quitanda recambiada, fatias de mané taiado ou cocadas com abóbora sujeitas ao azedume. E então era só. Oi, aiá. E gargalhadas frescas, é preciso paciência. Atrás dos dias maus vêm os dias bons, não é meu eu aí. Tenho fé em Deus. E adeus meu eu aí, ó. Seu Mota sorria lambiscando as cocadas, feliz por ver alguém rir. Nessa tarde Bertolina iria a propósito, mas quem apareceu foi o Ribas. Seu Mota contava as moscas da parede, sem querer dar confiança ao rapaz, mas abria os ouvidos. Ele estava mortinho por dizer o que sabia, e logo depois de uma meia dúzia de palavras. Ontem houve um baile em casa de seu Teodoro. Diz que a rua estava cheia de carros. A só o vestido da dona Ana Camila custou 10 contos. Quem acredita nisso? O Mário vai casar-se com uma moça que tem para cima de 1000 contos. Foi ao baile coberta de joias. Seu Guimarães, seu Castro, todos estes turunas do café foram lá. Como sabe você de tanta coisa? Foi o Isidoro que me contou. O Ribas, com os ombros descaídos, riso e um sorriso nos moles, falava em suntuosidades, com a voz empapada em saliva. O velho tossiu, fingiu querer dormir, negando confiança ao rapaz, sentindo-o abusivo. Vendo que o outro não entendia, exclamou: "Você não tem que fazer." "Eu ainda não achei emprego." "Veja lá, eu não quero que seu cunhado pense que o retenho em minha casa." "Meu cunhado não me governa." Seu Mota despediu Ribas, mas logo viu descer a escada, sentiu-lhe a falta. Ao menos aquilo era alguém. Sempre trazia um eco de vida, um zunzum de fora. O Ribas desceu, enfarado daquele velho cainha, que não escorrera nenhum tostãozinho para o café, se pensava que ele ia levar as novidades só pelo amor dos seus olhos. Bu! Ele ainda haveria de ensinar toda aquela canalha a temê-lo, e a chover-lhe dinheiro no bolsinho, era só falar com o pirueta da Pedra do Sal, que lhe ensinasse a capoeiragem. Na Rua da Saúde parou Ota do Armarinho da irmã, a Deolinda, que esmiuçava a grenha insulta de um filho de 3 anos, restado sobre o seu ventre enorme. Ribas fez-lhe sinal da porta, perguntando se podia entrar e observando ao mesmo tempo se o cunhado estaria ali. Ela disse-lhe que não entrasse, e sacudindo-se a custo, foi à porta e falou-lhe em segredo: "Você não tem vergonha? Vá-se embora. O Baldino tal. Queria que você me emprestasse 500 réis." "Onde é que eu vou buscar dinheiro, gente?" "Na gaveta do balcão." "Na gaveta? Por você ter mexido na gaveta do balcão é que aconteceu o que aconteceu, vá-se embora." "Não seja má, Deolinda." "E o seu ordenado?" "Olha, nós não fazemos negócio nenhum. Minha criança está para nascer e eu não tenho uma camisinha arranjada. Mal dá para comer, sabe Deus como. Não seja sovina, depois eu pago." "O Bunuaiven, vá-se embora." Ora, e com arremesso Ribas seguiriu pela calçada até as docas? A porta encheu-se de batata roxa cozida, que é que a Bertolina Baiana vendia, tagalando com os marinheiros do Lloyd. Depois das batatas, o Ribas ainda teve uns tostões para tangerinas. Só bem repleto foi que bateu as sacolas rotas pelas sardas, a caminho da rua de Esbento. Aí chegado, quis desafiar a paciência de seu Joaquim, postando-se como um basbaque à porta do armazém, vendo os trabalhadores na sua faina entrarem e saírem sem interrupção. Em cima, no escritório, Francisco Teodoro, amolecido pela sua noitada de festa, narrava lealmente ao Meireles, pai da Paquita, a inaptidão do filho para o trabalho. O Meireles sorria, que descansasse, ele encaminharia tudo, e acrescentava: "Paquita, com aquele ar de songamonga, é de uma energia de homem, não é de brinquedos. Tem um juízo notável. Eu agora levo-os para a Europa, faço o Mário observar o movimento das principais praças, e na volta você verá, Teodoro, como seu filho há de trabalhar. Será então tempo de você ceder-lhe o campo. E eu estou morto por isso. Então urge andar depressa, que não quero perder a viagem do Equateu." Francisco Teodoro começava a compreender Tapaquita, se era assim, seria a única mulher capaz de modificar o caráter do filho. Mário seria um instrumento nas suas mãos enérgicas. Não a supusera nem a cria ainda tal, tão frágil, tão esbranquiçada e inexpressiva-lhe na moldura dos cabelos louros. Estava bem. Mário precisava de uma vontade firme, que o dominasse e dirigisse, nem com uma lanterna acesa encontraria coisa tão boa. Paquita seria a salvação do seu filho, a garantia da sua casa comercial, que já não acabaria com ele. Pensando assim, uma ternura desabrochava na sua alma para aquele filho perdido, que tamanhas desilusões lhe semeara na vida. Começava a sentir que ele não perdera o amor. Ele continuaria aquela casa, com tanto trabalho nascida, que teria com ele a mesma firma, a mesma tradição. Seria sempre a casa Teodoro, feita pela sua ambição, perpetuada na sua descendência,